Bom dia, são agora 7 horas em Portugal e Angola, 5 horas em Cabo Verde, 6 horas da manhã na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe e 8 horas em Moçambique e na África do Sul. Os títulos deste noticiário.
São retomados esta quarta-feira os voos interilhas em Cabo Verde, mas há vários procedimentos que os passageiros terão de cumprir antes de embarcarem. A CDL felicita o presidente da Guiné-Bissau. Em causa está a aprovação do programa de governo liderado por Nuno Nabiã. Em Portugal, a final da taça e os jogos da final a 8 da Liga dos Campeões em futebol não vão ter a presença do público nas bancadas.
Vamos saber mais já a seguir. Começa agora o Jornal das 7, edição de Germano Campos.
É muito triste. Estamos numa época em...
Homens armados assaltaram no distrito de Gondola, na província de Manica, no centro de Moçambique, uma unidade hospitalar de onde roubaram fármacos para o tratamento de várias enfermidades, incluindo HIV-Sida. O ataque ao centro de saúde de Chipindamu ocorreu na madrugada de ontem, terça-feira. Não há vítimas mortais a registar, mas a administradora de Gondola, Itelvina Ambasse, condenou este ato, atribuído à autoproclamada junta militar da RENAMO.
É muito triste. Estamos numa época em que o DDR está muito avançado e não sei por que esses homens da RENAMO continuam a perpetuar essa criminalidade. Nós estamos juntos de modo a acabar com esses criminosos macabros que vêm assolando o nosso distrito de Gondola, de modo a pôr a nossa população assustada. Mas a força está no terreno para ferir o sucedido e seguir a sua perseguição.
Mais um ataque levado a cabo por homens armados na província de Manica, em Moçambique. Em Cabo Verde, as autoridades sanitárias garantem estar preparadas para dar resposta às medidas que constam da resolução do governo que autoriza a retoma das viagens interilhas a partir desta quarta-feira. O diretor nacional de saúde, Artur Correia, explicou que as delegacias de saúde já estão em condições de realizar os testes rápidos nas ilhas de Santiago e do Sal, antes das viagens. Além disso, há ainda algumas declarações que os utentes deverão preencher e que, a partir de hoje, estarão online. Os técnicos de saúde estarão nos aeroportos para garantir que todos os procedimentos sejam seguidos.
E essa declaração pode ser preenchida. É uma declaração do resultado dos testes que é passada pela Delegacia de Saúde. Em todas as delegacias, nomeadamente da Praia e também do Sal, que têm casos. Têm casos e que cuja transmissão, portanto, o nível de transmissão se justifique essa medida. Existe também uma declaração do próprio utente, que responde a umas perguntas e que se compromete a não viajar em determinadas condições, de acordo com esse formulário.
Há ainda um controle apertado também à chegada dos voos, conforme garantiu o Diretor Nacional de Saúde. Há ainda a preocupação de criar uma base de dados com todas as informações para evitar, por exemplo, que pessoas em isolamento domiciliário tentem viajar de uma ilha para a outra.
Está toda uma interligação e queremos fazer isso também com uma base informática dialogante. Outro aspecto tem a ver com... Há sempre o risco das pessoas, por exemplo, pessoas que estão em quarentena domiciliar ou em isolamento domiciliar. Então, nós vamos fazer as bases de dados dialogarem e tentar detectar se aquela pessoa que está a viajar, se é uma pessoa que está em quarentena ou se é uma pessoa que está em isolamento domiciliar, para podermos também certificar-nos e evitar, portanto, eventuais, digamos, burlas ao processo.
A retoma dos voos domésticos acontece esta quarta-feira, segundo o diretor-geral dos transportes interilhas de Cabo Verde, Luís Quinta. Estes voos arrancam com uma ocupação abaixo dos 60%.
Acreditamos que não nesta fase, enquanto não há voos internacionais, não vamos ter muitos passageiros, mas estamos seguros que quando começar a haver voos internacionais, quando começar a haver turismo, vai haver gradualmente uma evolução para os anos, para algo remotamente parecido com os anos anteriores. Essa é a nossa...
com apenas 34 voos semanais, menos 88 em comparação com o mesmo período do ano passado. A retoma das ligações interilhas será assegurada por um único aparelho. Ainda em Cabo Verde, foram registados ontem 78 doentes recuperados da infecção da Covid-19, o maior número num só dia. Uma informação avançada pelo Diretor Nacional de Saúde, Artur Correia, segundo o qual 850 pessoas já recuperaram desde o início da pandemia.
E hoje tivemos um dos maiores números de doentes recuperados. Tivemos 78 doentes recuperados, nomeadamente no Sal, com 38 doentes recuperados, na Praia com 35, em Santa Cruz com 1 e no Conselho de Santa Catarina com 4.
O porta-voz do Ministério da Saúde destacou o caso da Praia, na Ilha de Santiago, o concelho do país com mais casos de Covid-19 acumulados, mas é também o que tem mais doentes recuperados, 616 até agora, mais do que os 359 da infecção ativa. Relativamente aos casos ativos, Artur Correia revelou que o país tem, nesta altura, um total de 908, dos quais 733 em isolamento institucional. Há ainda 3 doentes em estado grave, entre os que estão internados nos hospitais da Praia e no interior de Santiago.
Em relação ao Hospital Santa Rita Vieira. Portanto, 3 doentes, 1 com alta hoje, e 2 internados, sendo um com um quadro mais complicado. No Hospital Agostinho Neto temos 2 em estado grave, sendo que um é confirmado e o outro ainda não tem confirmação, entre os 8 doentes isolados no Hospital Agostinho Neto. Pois nos outros hospitais não temos nenhum doente internado.
O Diretor Nacional de Saúde destacou ainda que Cabo Verde registrou ontem 60 casos de Covid-19. Em Moçambique, Portugal comprometeu-se ontem a apoiar o país face a esta pandemia. Teresa Ribeiro, a Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, está em Maputo, onde enalteceu os esforços feitos por Moçambique para travar a propagação da doença.
Quero mais uma vez reiterar a disponibilidade do governo português para colaborar em tudo quanto lhe for possível e, naturalmente, na medida em que, neste caso, Moçambique queira e tenha necessidade e sinalize a Portugal, espero que Moçambique continue, como até agora, a dar um combate sem tréguas à pandemia e continue a ter os resultados bons que até agora tem conseguido.
Portugal reitera o apoio a Moçambique para combater os efeitos da Covid-19. Na Guiné-Bissau, a CDAO, Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, felicitou ontem o presidente guineense, Umaru Sissoko Embaló, pela aprovação, a Jerónimo Muniz, do programa do governo liderado por Nuno Nabiam.
Na carta divulgada à imprensa pela presidência guineense, o presidente do Níger exorta Umaru Sissoko Embaló a continuar a trabalhar em conjunto com todos os filhos e filhas da Guiné-Bissau para garantir a paz e estabilidade necessárias para o desenvolvimento económico do país. O presidente do Níger garante também o apoio da CDAO à conclusão do processo de reformas constitucionais já em andamento, para mudar definitivamente a página sombria da instabilidade crónica que caracterizou a vida política do país. Recordo que o Conselho de Segurança da ONU expressou já este mês preocupação com os recentes incidentes na Guiné-Bissau e admitiu a possibilidade de adotar medidas apropriadas em resposta à evolução da situação no país.
O Futebol Clube do Porto pode sagrar-se esta noite campeão nacional de futebol português, época 2019-2020, caso o empate ou vença o Sporting. A partida da jornada 32 arranca às 9:30 da noite e falta um ponto para que os Dragões façam a festa. Nos outros 2 jogos desta jornada, o Moreirense recebe o Paços de Ferreira às 5 da tarde e o Braga defronta o Bolonense Xadra às 7:15. Ontem na Luz, o Benfica venceu o Vitória de Guimarães por 2-0. Ontem à noite, o Conselho de Ministros português decidiu que a final da Taça de Portugal e os jogos da final a 8 da Liga dos Campeões não terão a presença de público. O executivo de António Costa decidiu ainda prolongar as diferentes situações de estado de contingência e calamidade até 31 de julho. Margarida Vaz.
Continua a situação de alerta em todo o território nacional continental, com exceção da área metropolitana de Lisboa. Neste caso, mantém-se a situação de calamidade. São abrangidas as mesmas 19 freguesias da região de Lisboa. O Conselho de Ministros, por via eletrónica, determinou que a final da Taça de Portugal e a fase final da Liga dos Campeões serão realizadas sem público. No comunicado, refere-se que são reforçadas as regras e recomendações atualmente em vigor. Ou seja, em todo o país, os salões de dança ou de festas devem permanecer encerrados, assim como os parques de diversão e parques recreativos para crianças. Alguns equipamentos de diversão, como os carrosséis, esses podem funcionar mediante o cumprimento de determinadas regras, exceto nas zonas de calamidade na área metropolitana de Lisboa. Para as viagens de avião, ficou definida a obrigatoriedade de os passageiros de voos com origem em países considerados de risco apresentarem no momento da partida um comprovativo da realização do teste, com resultado negativo, realizado nas 72 horas anteriores ao momento do embarque. A ANA Aeroportos de Portugal, essa vai ser obrigada a efetuar o rastreio da temperatura corporal por infravermelhos a todos os passageiros que cheguem a território nacional e implementar as respectivas medidas de proteção e contenção. Estas regras não são aplicáveis, no entanto, aos aeroportos das regiões autónomas da Madeira e dos Açores.
As decisões do Conselho de Ministros português tomadas ontem à noite. Ainda em Portugal, duplicou nos últimos 26 anos o peso da habitação na despesa anual das famílias. É o que revela um estudo da Fundação Calouste Gulbenkian, agora divulgado, segundo o qual, Marta Pacheco, aumentou também o número de jovens adultos que ainda vivem em casa dos pais.
É um exemplo.
O meu nome é Ana Costa, tenho 38 anos, vivo ainda em casa dos meus pais porque a minha situação económica, profissional até aos dias de hoje, não me permitiu ainda adquirir a minha independência. Vou-me mantendo em casa dos meus pais, embora gostasse muito de ter a minha independência, já é mais do que tempo.
O estudo Habitação Própria em Portugal numa Perspectiva Intergeracional, promovido pela Fundação Calouste Gulbenkian, mostra que a percentagem de jovens adultos, que neste caso vai dos 18 aos 34 anos, a viver em casa dos pais, tem vindo a aumentar, como nos conta Luís Lopes Xavier, responsável pelo projeto.
Esse valor em 2004 era 55%, em 2018 já está nos 64%.
Era, em 2018, uma das percentagens mais altas da União Europeia. Já a percentagem de famílias com habitação própria, cujo representante tem menos de 30 anos, diminuiu de forma acentuada, caiu para 24% em 2017. E o passar do tempo revelou ainda desigualdades.
Esta geração mais nova dos millennials tem pouco acesso à habitação própria com recurso à hipoteca.
O estudo conclui ainda que o acesso à habitação constitui um novo risco social. É que, por exemplo, pedem-se os empréstimos cada vez mais tarde, os empréstimos são cada vez mais longos e os encargos tendem a terminar já depois da idade da reforma.
Temos aqui um risco muito relevante.
Por isso, explica Luís Lopes Xavier, este risco deve ser mitigado por políticas públicas pensadas a longo prazo.
Pensar os seus efeitos nas várias gerações.
O peso da habitação na despesa anual média das famílias mais do que duplicou nos últimos 26 anos. Em sentido contrário, a despesa pública com habitação diminuiu 42% entre 1995 e 2017.
Conclusões de um estudo sobre os problemas da habitação em Portugal.